Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, boa noite. Está no ar mais uma emissão do Passe de Letra. Domingo à noite é sempre assim, com rescaldo à jornada desportiva. Comigo, Pedro Silva, com o Hélder Ferreira e com o Joel Magina. O trio do costume a falar de futebol, voleibol e também de basquetebol. O do nosso concelho nas modalidades coletivas. O desporto concelhio sempre a fervilhar aqui na rádio AVFM. Já sabe que pode acompanhar o nosso Passe de Letra nos 98.7 convencionais. Também na situação do streaming que está no nosso Facebook, facebook.com/radioAVFM, e como sempre também com todo o desporto e não só, também incluído no nosso site radioavfm.net, várias plataformas onde a nossa rádio global de âmbito local, como nós costumamos dizer com tanto orgulho, está disponível para si, ouvinte desse lado. O Passe de Letra hoje vai iniciar-se com o voleibol, mas passaremos também em revista o basquetebol e o futebol. Uma jornada desportiva que começou no feriado de sexta-feira, que se prolongou até à tarde de hoje, onde estivemos em três campos e onde certamente muito haverá a dizer. Fico desse lado para já. Começamos com o voleibol.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado. Num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida.
Ovar Mate, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmate.pt. Passe de Letra. Voleibol.
Precisamente voleibol, e começando pela equipa feminina dos Mouris Ginásio Clube, dar conta então desse resultado, 12ª jornada. A equipa dos Mouris visitou a equipa do Fiães e perdeu por 3-7-1, dar conta só dos parciais, 25-18, 25-20, 27-29 e 25-17. Pedro, mais uma derrota da equipa esmorizense. Há pouco, e verificava aqui os resultados, é a 8ª derrota consecutiva.
São 11 em 12 jogos.
São 11 em 12 jogos, somente uma vitória frente à equipa do Espinho, que é o último classificado, não tem qualquer ponto. É um campeonato aquém das expectativas, podemos assim afirmar?
Sim, bastante. Também com alguns problemas, nomeadamente de lesões. Sei que Carol Silva teve lesionada, mas ainda assim, em alguns momentos, numa primeira fase, acima de tudo, sentiu-se que os Mouris podia fazer um bocadinho mais do que tem feito. Teve vários resultados 3-2, acabou por colocar setes às melhores equipas do campeonato. Falo da questão do Futebol Clube do Porto, por exemplo. Mas aos poucos e poucos tem-se vindo a verificar uma equipa em queda, também já descrente, porque de há umas semanas esta parte já não tem o acesso aos oito primeiros sendo possível. E hoje contra o Fiens acaba por se confirmar isso mesmo. Relembro que o Fiens é tal como os Mouris, é uma equipa que subiu de divisão na época passada, tem muitas das jogadoras no seu sexto titular que eram as titulares dos Mouris na época passada. Falo, por exemplo, das duas angolanas que jogavam em Mouris, mesmo o caso da Stephanie Bem-vinda, ao posto que também esteve cá. E é uma equipa que hoje, com esta vitória contra os Mouris, até garantiu
o oitavo lugar,
garante os oito primeiros. Já tem a manutenção cumprida e vai jogar a Taça da Federação. Ou seja, dá para perceber aquilo que foi a mudança de paradigma dos Mouris. Não quer dizer que esta equipa não tenha valor, porque eu acho que tem, e até tem valor para mais do que aquilo que tem feito, mas realmente as coisas também não têm corrido muito bem no setor feminino do voleibol esmorizense. Vamos ver se a segunda fase trará aqui melhores voos, porque ter uma vitória apenas em 12 jogos já disputados não traz bons auguros para a segunda fase. Sei que está aqui na calha um reforço, fala-se de uma brasileira que poderá chegar para a equipa. Não sei se é um rumor apenas ou será uma confirmação. O que é certo é que esta equipa feminina parecia mostrar mais do que aquilo que tem mostrado atualmente, e isso tendo em conta que estamos já aqui numa fase de transição entre a primeira fase, que falta um jogo, e a segunda, que será essa sim, uma fase muito importante que ditará essa luta pela manutenção para os Mouris. Vai entrar aqui nessa segunda fase com alguns problemas problemas anímicos e que serão certamente difíceis de rebater. Vamos ver.
Sim, a dar só conta que falta então só uma jornada para o término da primeira fase. Os Mouris que recebe a equipa do Madeira na próxima semana e depois começa então essa segunda fase. Virando já as hostes para a equipa masculina, Pedro, também em fase final desta primeira fase. Os Mouris, no dia de ontem, foi derrotado perante a equipa de São Mamede, o último classificado, por 3-2 em São Mamede, 25-19, 14-25, 24-26, esteve na dianteira, e depois 25-20 e 15-9, a reviravolta por parte da equipa de São Mamede. Uma derrota por 3-2, o que é que aconteceu?
Também não é um bom resultado. Apesar do ponto somado, o São Mamede ainda não tinha qualquer vitória no campeonato, conquistou a sua primeira vitória perante os Mouris, não são bons sinais, sem dúvida. Há aqui algumas boas notas na equipa mourisense, novamente João Francisco em evidência, muito eficaz no ataque, é um jogador que se tem evidenciado, mas claramente a manta está curta também neste plantel masculino. Já falamos várias vezes acerca disto, a equipa até tem um 6 interessante, 6, 7, 8, como o Helder também costuma dizer, com a questão dos livros. Tem uma equipa inicial bastante interessante, mas depois as soluções não abundam. A boa notícia aqui é que o egípcio oposto que estava prometido para a equipa já está a treinar com o plantel e em princípio deverá estar disponível o mais brevemente possível. Vamos lá ver também o que é qual é o período, a extensão do período de recuperação que falta ao Rafael Santos, que falta ao Gabriel Leite, para o plantel finalmente ficar composto e para que a equipa consiga atacar com olhos de ver a segunda fase. É curioso.
E o que é que prevês, desculpa interromper-te, para esta segunda fase?
Pois, eu ia entrar aí. É curioso porque numa primeira instância do campeonato nós olhávamos para a equipa feminina com mais aspirações do que a equipa masculina. Ainda assim, e apesar deste desaire que não é positivo, eu acho que a equipa masculina neste momento se encontra num processo de crescimento ou num processo de prática de jogo um bocadinho superior àquilo que a equipa feminina tem praticado no seu enquadramento de campeonato. Mas lá está, de quando em vez há aqui este tipo de situações, por exemplo esta derrota, que acabam por demonstrar que a equipa não está segura em todos os momentos. Será pela profundidade do plantel, será pela aquilo que é também o valor daqueles jogadores que dão mais garantias a Bruno Lima, que noutras situações, noutros campeonatos, haveria outros jogadores que teriam outro tipo de tarimba. Mas o que é certo é que de seguida há um bom resultado, que foi aquele conquistado em Oeiras, apesar de tudo não é uma super equipa do campeonato, mas é um rival direto dos Mouris, e os Mouris vence com a autoridade 3-0, perde contra uma equipa que nunca tinha vencido neste campeonato. Ou seja, dá sinais de positividade, de repente dá um tiro nos pés. Eu creio que esta instabilidade tem muito a ver com o facto da equipa não ter a profundidade que seria desejado. Vamos lá ver se com a inclusão de mais um jogador e com o regresso dos lesionados, que acredito que estará para breve, já com a segunda fase em decurso, porque ela começa já daqui a duas semanas, as coisas melhoram um bocadinho, mas não deixa de ser um resultado muito negativo, quando se esperava que os Mouris pudessem engrenar pela primeira vez numa sequência de vitórias, seria a segunda consecutiva.
Assim como nas femininas, a equipa masculina terá mais uma partida para o encerramento então dessa primeira fase. No dia 8 de dezembro receberá então a equipa do Sporting Clube de Portugal. Não são as melhores notícias de voleibol. Esperemos que em futuras semanas conseguiremos então dizer que ambas as equipas mantiveram-se então nos principais escalões do voleibol português.
A Câmara Municipal de Ovar apoia ao desporto.
Compre pão de ló de Ovar. Procure a bandeirola que garante que o faz num estabelecimento oficial. Passe de letra. Basquetebol.
É verdade, falemos um pouco de basquetebol, avançando então para a Ovarense, e neste caso dando conta primeiramente de um resultado, aquele que foi o da 7ª jornada da Série D do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculina, onde a equipa sub-23 de Ovarense bateu a Escola de Modalidades do Benfica de Oliveira Dias Meix por 51-46, resultado que dá então mais 2 pontos à formação tão jovem da Ovarense. Relativamente à equipa da Ovarense Gavex, esteve em campo na sexta-feira passada, o tal jogo do feriado de sexta-feira, em jogo da 9ª jornada da Liga Betclic, fase regular ainda, e foi ao Dragão Arena perder por 79-72. Helder, boa noite. Este é um resultado negativo para o Ovarense, não deixa de ser uma derrota, mas, e não sei se tu reparaste neste facto, para além do Porto ser a única equipa invicta do campeonato, este foi o resultado mais à justa que aconteceu em todo o campeonato para o Futebol Clube do Porto. Nem com o Benfica o Porto tinha vencido com uma margem tão pequena. Os períodos foram muito equilibrados, à exceção aqui do terceiro, que teve um bocadinho mais desequilíbrio a favor do Futebol Clube do Porto, mas não deixa de ser uma partida onde o Alvarense se mostrou a bom nível, digamos assim.
Sim, no geral podemos dizer que acaba por ser uma partida a bom nível, mas também já estamos, de certa forma, habituados para aquilo que é o historial das últimas épocas. O Alvarense raramente tem ido ao Dragão e não tem feito, podemos dizer assim, um bocado a vida negra aos azuis e brancos. Portanto, é um conjunto, efetivamente, que o Porto parece não gostar muito de receber em casa também, e mesmo também deslocar fora, e portanto manteve-se minimamente a tradição com este jogo. Uma partida que foi relativamente equilibrada, independentemente dos 7 pontos de distância. A nível de números globais também, como tu dizias, apenas um período um bocado mais desnivelado relativamente àquilo que foi o jogo jogado. Portanto, esse terceiro período em que ficou 20-14, e mesmo assim não é um desnível de grande calibre. É um primeiro período que termina com muita neste caso, igualdade, muito equilíbrio entre as duas equipas, 23-22. Depois o Alvarense consegue ter um ligeiro ascendente, 19-20, e portanto ao intervalo estava literalmente tudo igualado. Portanto, o que diz muito daquilo que foi eventualmente a exibição desta Alvarense frente àquele que é o líder do campeonato, como tu dizias, que ainda não sabe o que é o sabor da derrota. Pelo contrário, é só apenas vitórias, e chega a esse terceiro período, que foi o período que acaba de mudar a tónica final, de certa forma. Portanto, um período em que consegue um diferencial de 7 pontos. É verdade que depois no quarto período também acaba por vencer a 7-16, mas um 20-14 acaba por ser decisivo, porque termina mesmo por 7 pontos, 79-72, em termos de jogo jogado. Depois, olhando um bocadinho para aquilo que também são os outros números globais, uma boa eficácia em lançamento de 2, mas sobretudo pela inspiração também de um jogador em concreto, que neste caso estamos a falar mais uma vez.
De
Odigia, que consegue 9 em 10 lançamentos de 2, portanto uma eficácia de 90%, e que ajuda bastante, obviamente. Termina, aliás, com 22 pontos, mais um duplo-duplo. De passagem, também vai acumulando isso, 22 pontos e 10 ressaltos na partida. Portanto, mais uma boa exibição. Mais uma vez começa a aparecer um bocadinho mais, agora que já não há Xavier Smith, não é? Portanto, naquilo que é o plantel, começa a aparecer cada vez mais Jalen Jenkins como praticamente um número 2, uma segunda figura de destaque, a conseguir 17 pontos. E depois temos também alguns bons contributos, nomeadamente vai aos poucos o Jamir, aos poucos entrando na equipa.
Jamir Harris.
Vai entrando aos poucos, consegue também bons números, relativamente bons números, com os seus 13 pontitos. É verdade que a eficácia de 2 pontos poderia ser melhor, não foi o jogo mais conseguido, mas é um jogador que, pelo menos, mesmo não tendo essa eficácia, consegue conquistar muitas faltas nas penetrações para o cesto, sofre algumas faltas e vai sempre marcando e sendo eficaz. De lance livre, penso que ele termina com 6-6 em termos de lance livre, e portanto é sempre um bom contributo, assim como é o Render Woods, que agora merece a titularidade, e que faz sempre tudo um pouco dentro desta equipa, se formos a ver uns números muito redondos também de Render Woods, apesar de não marcar muitos pontos, faz apenas, penso que 9, mas depois completa bem com os ressaltos, com assistências, com roubos de bola. Portanto, é um jogador também que, apesar de não estar, e se calhar quando veio para o Alvarense esperava-se um bocadinho mais de concretização da parte dele, mas é um jogador que aos poucos se foi, de certa forma, reformulando e foi
vai ajudando a equipa noutros
parâmetros, vai sendo muito útil em termos de outros parâmetros, e isso tem-se revelado. Hoje talvez, quer dizer, nessa sexta-feira, nesse feriado, talvez tenha faltado um bocadinho aquele punch, aquele soco a partir do banco, sem ser o Jamir Harris, mas de todo modo, tá frente ao Alvarense, um grande adversário neste caso, e quando tem o experientíssimo Miguel Queiroz, que ainda consegue fazer 16 pontinhos a sair do banco, acaba por ser muito difícil. Mas só dando assim uma última nota em termos de números gerais, melhora algo que eu já vinha falando, que era uma debilidade ao longo de todos os jogos. Finalmente este jogo até conseguiu relativamente debelar essa questão, 85% da linha lance livre, portanto chega aos números que eventualmente são ótimos e que fazem com que mantenha o jogo, se calhar, um bocado mais equilibrado. E depois, pois é tal vantagem, temos físico no interior do Porto, consegue quase mais 10 ressaltos que a equipa do Ovarense. E depois, interessante, o Porto tem 10 turnovers, 10 roubos de bola, portanto consegue equilibrar isso de uma forma muito bem. Já o Ovarense tem apenas 6 roubos de bola com 12 turnovers, portanto o dobro de turnovers em relação a roubos de bola. Portanto, aí também pode ser um bocadinho da chave daquilo que eventualmente, se calhar, o Ovarense, é verdade que o adversário forçou para conseguir 10 roubos de bola nos 12 turnovers que o Ovarense teve. É um excelente número para o Futebol Clube Porto também a nível defensivo, não é? Mas de todo modo é um bom jogo, bons indicadores. Infelizmente é mais uma derrota, o que fica para a história é mais uma derrota, mas acho que desta vez acaba por ser, e diga-se passagem, parece que a Ovarense está talhada para estes zeros com o Futebol Clube Porto, pelo menos dos três grandes, independentemente de ser neste momento a equipa claramente em melhor forma, não é? Portanto, dentro do campeonato, aliás, consegue mais uma vitória hoje, neste caso frente ao Portimonense, que é a grande sensação também, e que está até na quarta posição da tabela classificativa, e consegue de uma forma clara, por 13 pontos de distância. Portanto, acaba por ser uma boa prestação por parte da Ovarense. É verdade que é uma vitória moral, não conta pontos, mas pode ajudar para aquilo que seja esta reta final do Ovarense e de poder eventualmente ainda estar dentro daquilo que serão esses 6 primeiros, para já garantir esse acesso aos playoffs. Ainda está bem dentro da luta.
A luta está muito intensa.
Está muito intensa.
Ali nas últimas vagas.
Nas últimas vagas, sim, claro. Porque já é um bocado difícil chegar eventualmente ao Oliveirense e ao Portimonense, mas não estou a dizer que não seja impossível, mas será sempre um bocado mais complexo. Mas ali, pelo menos com o Póvoa e com o Vitória.
Vamos a falar ali do 6º, 7º, 8º.
Exatamente. Está tudo muito em aberto entre esses 3, para ver quem
é o Póvoa. E o 9º e o 10º. Que têm 3 vitórias, estão uma vitória de Alomar e a equipa do Imortal.
Sim. Mas
são os próximos 2 adversários do Ovarense, já.
Exatamente,
agora.
Mas também parece que são adversários que poderão aqui, na reta final, se calhar escolar um bocadinho, porque são ligeiramente inferiores em termos qualitativos, quer dizer, podem conseguir algumas surpresas.
Mas seria importante o Ovarense agora marcar uma posição. Acho que vai jogar com o Imortal primeiro e depois com a equipa da Galomar.
Sim, depois é com o Galomar, exato.
Acho que é o contrário, vai o Galomar e depois segue o Imortal.
Então pronto.
Então pronto, traímos agora aqui os dois. Mas era como estava a dizer. De qualquer forma, vai ser uma luta intensa até ao fim. Eu acredito que o Ovarense tem qualidade para estar, até porque já venceu esse Póvoa, o Póvoa que está à frente em termos de tabela classificativa. E olhando se calhar um bocadinho para aquilo que é o calendário, penso que o Póvoa também ainda tem alguns jogos complicados também pela frente. Portanto, agora, obviamente, estou a falar aqui do que está à frente. Depois tem os outros todos atrás que também contam para essas contas, não é? Portanto, vai ser uma luta muito interessante. O Ovarense tem esses tais 2 duelos que podem ser importantíssimos, porque, não seja dito, um deslize e as equipas colam-se, senão ultrapassam o Ovarense. Agora, como eu estava a dizer, eu acredito fiamente que o Ovarense, ainda assim, tem qualidade suficiente para estar um patamar acima destas duas equipas, independentemente de só ter uma vitória de margem. Mas o que é certo é só ter uma vitória de margem, mas já jogou contra os 5 primeiros, por exemplo, portanto já essas equipas não terá que voltar a afrontar, e portanto tem aqui agora um calendário que lhe pode fazer com que
aliás, faltam estes 2 jogos para terminar a primeira volta.
Sim, exatamente, e portanto tem aqui um calendário final. Exatamente, eu estava mentalmente a aparecer. Eu estava a olhar ali para o coisa, e o Lusitano já tinha jogado com o Jogueira também, portanto, estava mesmo a ver o Póvoa também, Vitória também foi logo na primeira jornada, portanto, só faltavam mesmo esses 2. Portanto, tem esse calendário decisivo contra as duas equipas também que estão em aberto, e certamente, se calhar, um calendário um bocadinho mais favorável que a maior parte dos que estão nessa luta. Portanto, vamos lá ver, mas eu acredito que, se calhar, que vai estar pelo menos nessa 6ª posição e já carimbar os playoffs, esperamos que sim, e que seja da forma também já garante a manutenção e depois o acesso aos playoffs, ou seja, o duplo objetivo ficaria já concluído nesta primeira fase, mas vão ser 2 jogos interessantes, sem dúvida alguma.
É extremamente importante contra a equipa da Galomar, a equipa que subiu de divisão e que já teve mudança técnica, e contra o Imortal, o 9º e o 10º classificado deste campeonato da Liga Betclic. Avançamos no passo letra, vamos saltar diretamente para o futebol.
A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto.
Armando Valente, restaura os revestimentos e caputo. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
A Junta de Freguesia de Valda apoia o desporto.
passe de letra. Futebol.
Abrimos então as hostilidades do futebol hoje com uma novidade. Não temos falado muitas vezes no passe letra delas, mas tem sido uma menção bastante frequente no nosso site e até no nosso prémio de MVP do mês. O Futebol Clube Curto de Gaça está a fazer uma temporada absolutamente fantástica na terceira divisão feminina, Série F, onde soma 5 jogos e 5 vitórias. É o melhor início desde o arranque deste projeto feminino em Curto de Gaça. Teria jornada marcada contra o Sousello este domingo, ao que pude apurar a jornada foi adiada, este jogo seria da 7ª jornada, adiado esse jogo para dia 10, ainda assim tem uma campanha invicta e aparentemente está aí Pedro e Cal nessa luta pelo acesso à segunda fase. Joel, há aqui algumas jogadoras que já vêm de anos anteriores, que são destaque também nesses anos, onde o Cortegaça não fez temporadas tão impressionantes, ou pelo menos arranques de temporada tão impressionantes. Há aqui esta adição de Adriana Santos, melhor marcadora da equipa, que é a nossa MVP do mês de novembro, mas acima de tudo em termos coletivos uma equipa que está a surpreender toda a gente.
Sim, claramente, acho que como tu disseste, existe uma fornada que vem de épocas onde, apesar de não ser o quão brilhante está a ser esta época, já dava se calhar algumas tónicas que havia evolução passo a passo, degrau a degrau, até já havia alguns destaques e algumas vitórias interessantes da equipa feminina do Cortegaça. A verdade é que esta época, como acabaste de apresentar, está a ser mesmo um campeonato ou um início de uma primeira fase extremamente positivo, com 5 jogos, 5 vitórias. Há pouco olhava mesmo para o registo, somente um golo sofrido.
Certo. Foi uma vitória de 6-1 nessa altura.
Exatamente.
Ou seja, foi um golo ali no meio.
Sim, e eu acho que são números impressionantes. Olhando para esta Série F, se calhar a equipa que está mais a bater o pé mesmo é a equipa do Salesiano de Arouca, que o Cortegaça ainda tem que visitar, venceu em casa.
Uhum, no entanto, 0 na altura.
Sim, no entanto, fica um registo extremamente positivo da equipa cortegacense e que bom seria se pudéssemos ver uma equipa do nosso concelho feminina a voltar a brilhar, a voltar a estar em bons palcos, e a segunda divisão seria já seria muito positivo. No entanto, eu acho que agora a conjugação, e acredito que o Cortegaça irá passar para a fase dos primeiros, vai ser muito mais apetrechado. Vai ser muito...
Esse jogo com Arouca será decisivo, não é?
Sim, acredito.
Os salesianos da Arouca.
Sim, claramente que sim. Mas como estava a dizer, acho que caso consiga apurar-se para essa primeira fase, ou para essa fase de apuramento, para ver se sobe de divisão, aí sim terá de arregaçar as mangas, porque acredito que nas outras séries poderão ter também outras equipas que...
Têm outras aspirações.
Sim, certamente, e outras apostas. No entanto, acho que olhando para o presente está a ser brilhante, e esses 5 jogos, 5 vitórias, esses 22 golos marcados, somente um sofrido, diz muito desta campanha cortegacense, que também tem esse destaque que acabamos de dar no mês de novembro, a Adriana Santos, penso que foi 2 hat-tricks.
Sim, tem 7 golos no campeonato e só fez 4 jogos, chegou já depois da primeira jornada.
Penso que até chega da equipa do Oliveira do Douro, certo. Mas é uma jogadora também a ter em conta, que já está a começar a dar provas com um número de golos marcados.
Helder, independentemente do desfecho desta primeira fase, ainda haverá aqui alguns jogos, nomeadamente alguns onde, a julgar por aquilo que aconteceu na primeira volta, o Cortegaça terá algumas facilidades, mas esse contra a equipa do Colégio Salesiano de Arouca, que poderá ditar então o desfecho, se o Cortegaça passa ou não. Lançava-te aqui esta questão, que tem muito a ver com o que o Joel disse: este processo de crescimento do Cortegaça ao longo dos últimos anos tem-se cimentado, e vamos ser sinceros, neste momento tem júniores, tem séniores, é a equipa do concelho no futebol feminino.
Sim, neste momento é a equipa do concelho, depois de ter caído esse projeto de Alvarez, é uma equipa que está efetivamente em progressão sempre crescente, ou seja, já não é aquele patinho feio que levava até goleadas, inclusive há 2-3 épocas atrás, dentro desta divisão, que era um projeto ainda de jogadoras muito terrinhas, muito jovens, e a tentar o máximo possível dignificar aquilo que era a camisola, e tem vindo aos poucos ganhando maior competitividade, começou na época passada a ganhar os seus jogos, pelo meio, é verdade, ainda de uma forma algo tímida, e esta época, independentemente da atenção, de eu achar que eventualmente esta série também possa estar um bocadinho mais fraca que aquilo que é o habitual dentro daquilo que é o patamar no curto caso tem estado, mas de qualquer forma não se retira também aquilo que é o trabalho e o mérito de ter essa mesma evolução por parte do curto caso. E como estava aqui a dizer o Joel, um gol sofrido, 5 jogos, 5 vitórias. Portanto, é efetivamente uma questão de dar os parabéns pelo trabalho que tem sido feito e essa evolução que tem havido dentro do futebol feminino e futebol clube Corte Gaça. Tem trabalhado bem ao seu ritmo, mas de uma forma muito consistente, sem embandar em grandes bandeiras, se podemos assim dizer, e tem conseguido efetivamente criar aqui e propiciar esta evolução que tem sido o futebol clube Corte Gaça. Agora, claro, dentro daquilo que é o município, ainda para mais não tendo deixado de existir esse projeto que é o Varense, que eu tenho alguma pena que eventualmente, por exemplo, alguns jogadores que até estejam nesse projeto não pudessem uma ou outra eventualmente ajudar aqui no Corte Gaça, mas isso estamos a falar de outros patamares.
Sim, até saltaram algumas, saltaram mesmo patamares e foram mesmo para a Liga BPI.
Pois, exato, portanto estamos a falar de outros patamares, como eu estava a dizer, mas eu até olhava mais para as segundas linhas, pelo menos dessas equipas dessa equipa do Varense, mas pronto, de todo modo, excelente trabalho de parte do Futebol Clube Barça, Futebol Clube Corte Gaça, sem dúvida alguma referência neste momento de futebol feminino no nosso município. Esperemos que, vamos lá ver, nas séries primeiras, que se mantenham esta qualidade, pelo menos. Não sei se vai ser suficiente para essa subida de divisão, mas assim, mesmo que não seja, já é uma excelente época por parte, neste caso, da equipa feminina, e temos de dar os parabéns, de qualquer forma, pela evolução que está a olhos vistos, de época para época. Quem sabe, se não for esta época, para o ano não estarão com outros tipos de objetivos.
Continuaremos a acompanhar então nesta equipa, que é orientada por Walter Ferreira. Não é também errado mencionar, é ainda bem, porque é um treinador que já vem com a equipa de há uns anos a esta parte, ou seja, também tem o seu mérito a agregar todo este plantel. Bom projeto do Corte Gaça no futebol feminino, aliás, como todo o futebol do Corte Gaça, é realmente uma das equipas, um dos clubes que mais valor dá à formação no nosso concelho de Ovar. Mas agora vamos avançar para aquilo que são as hostes masculinas e vamos começar, obviamente, pelo Campeonato de Portugal e com a Flor Grey.
Praça dos Chupinhos. A sua refeição elevada a um novo conceito. Praça dos Chupinhos. Na Praça das Galinhas, em Ovar.
A Junta de Freguesia de Mouris apoia ao desporto.
Passe de letra.
E depois de uma interrupção durante algumas semanas do Campeonato de Portugal, Flor Grey até vivia uma boa fase. A verdade é que regressa às derrotas. Pedro, acompanhaste essa 11ª jornada, essa deslocação ao Estádio São Luís, em Gondomar. A Flor Grey perdeu por 3-1. Ouvindo esse teu relato e esse desenho que ias apresentando, é uma boa primeira parte da equipa corticeira, mas tudo muda no segundo tempo. Apesar dessa primeira boa parte, estava a perder ao intervalo por 2-1, e depois acabou mesmo por haver o 3-1 já na parte final. No entanto, o que é que falhou nesta partida e sobretudo à segunda parte, essa reação? O que é que não encontraste e faltou à equipa de André Ribeiro?
Olha, no primeiro tempo, aparentemente, e citando ou alicerçando-me naquilo que foram as palavras de André Ribeiro, faltou dar cobertura a um pormenor que tinha sido subejamente sublinhado pelo técnico ao longo da preparação deste jogo, que é a questão de Cati, o jogador do Gondomar, que aparentemente estava sinalizado que tinha muitas características daquilo que foram os seus golos, um jogador que parte da direita, flete para a zona central, remata de pé esquerdo, tem boa definição e acabou por fazer a diferença nesse primeiro tempo, onde, tal como tu disseste, e eu confirmo porque estive lá, a Flor Grey foi melhor. Foi uma equipa que teve bons processos em termos de construção ofensiva, teve várias aproximações à área, criou oportunidades, ou foi criando oportunidades, não não muito declaradas, mas foi criando bastantes oportunidades, obrigou Ricardo Neves a fazer uma outra defesa, marcou um golo de grande penalidade, na altura um golo do empate que parecia colocar as coisas novamente a favor da Florgrade, mas depois Cati faz um segundo golo e a Florgrade aí ainda teve mais uma oportunidade no primeiro tempo, com um grande remate de Rui Rainha à trave, mas na segunda parte eclipsou-se por completo. Eu não vi a Florgrade com capacidade para contrariar aquilo que foi uma estratégia que o Gondomar acabou por montar já no primeiro tempo, mas acima de tudo no segundo, porque estava a vencer. É que se no primeiro tempo a equipa se encostou, dando um bocadinho mais de iniciativa à Florgrade e espreitando aqueles contra-ataques rápidos, porque tem jogadores rápidos para isso, e a Florgrade no reverso da medalha, na defesa, se calhar não tem a velocidade que desejaria, na segunda parte o Gondomar ainda ficou mais fixado nesse tipo de estratégia e criou as melhores oportunidades. Acabou mesmo por marcar já numa fase final, mas foi a equipa que esteve mais segura, mais coesa naquilo que era o resultado, porque também estava a seu favor, muito fechada lá atrás, espreitando, controlando, e a Florgrade, à medida que o jogo foi avançando, também perdeu um bocadinho o norte. É verdade que já acabou quase em desespero, com o Ricardo Machado como ponta de lança, inclusivamente, com muitas mudanças no ataque, tentou mexer André Ribeiro, não vamos questionar isso, porque de facto fez tudo aquilo que estava ao seu alcance, mas viu-se claramente que na segunda parte, e desde cedo percebeu-se que seria muito difícil reverter o resultado, mesmo que ele estivesse com apenas um golo de diferença, praticamente até ao minuto 90.
É um dado curioso isso que disseste, e as palavras de Hélder Pereira, o técnico da equipa do Gondomar. Eu penso que já não é o primeiro que diz, a nossa ideia ou a estratégia para este jogo é dar bola, baixar um bocadinho as linhas e depois tentar esse contragolpe. E são equipas que estão à frente da equipa da turma da Florgrade.
E equipas que até têm supostamente mais pergaminhos. O Gondomar é uma equipa completamente estabelecida neste Campeonato de Portugal e que até já esteve a jogar em posições bastante mais cimeiras. Mas sim, se calhar nota-se aqui esta debilidade no setor defensivo da Florgrade. Por acaso é algo que eu nunca analisei ou nunca me lembrei de analisar. Nós olhamos para aquilo que são os jogadores que jogam no coração da defesa e nenhum é propriamente extremamente rápido. Talvez o João António, se calhar um bocadinho mais rápido, mas Ricardo Machado não é muito rápido, Edu não é um jogador muito rápido, mesmo Gil Dias não, e depois quando joga Rui Rainho também é um jogador no lado esquerdo que tem algumas dificuldades em termos de velocidade, e a verdade é que se juntou ali o útil ao agradável. Cati estava precisamente nesse flanco direito, e o André Ribeiro até afirma, o Rui Rainho estava a fazer um excelente jogo em termos ofensivos. Eu concordo, para mim estava a ser o melhor jogador da Florgrade em termos ofensivos, mais esclarecido, mas depois tinha muita dificuldade a recuperar em termos defensivos, porque quem vai lá acima, já não, se não tiver velocidade ou não tiver pulmão, não recupera para vir cá para baixo. E depois o melhor jogador, ou o jogador que melhor definiu na equipa do Gondomar, estava precisamente nesse flanco, por isso é que houve essa alteração ao intervalo com a mudança de Rui Rainho e algumas mudanças também na equipa da Florgrade, mas lá está, é um dado bastante interessante. Acredito que nem todas as equipas façam isso contra a Florgrade, mas tendo em conta que este campeonato é tão equilibrado, e mesmo as equipas que estão na cauda da tabela, como a Florgrade, têm valor, eu acho que o plantel da Florgrade, apesar de tudo, tem valor e tem mostrado muitas vezes que vale mais do que os 9 pontos que tinha na classificação. Daí esse respeito, e certamente na análise percebeu-se que havia qualidade. A Florgrade com bola, e julgando pela primeira parte, é uma equipa que tem qualidade, sabe tratar bem o esférico, sabe construir, sabe fazer aquilo que as equipas mais desejam quando têm bola, mas no reverso da medalha existe este tipo de estratégias e a equipa do Gondomar acaba por ter algum mérito. Não foi a melhor equipa na primeira parte, mas no cômputo geral, e até porque acabou por finalizar as bolas que teve, se calhar tem uma vitória que é justa.
Olhando mesmo para o discurso de André Ribeiro, por várias vezes falou que estava satisfeito com o plantel, tem aparecido alguma lesões, e hoje houve mesmo a estreia de um reforço, André Passo, que veio da equipa do Anadia, defesa esquerdo, também com características de médio esquerdo. Esse jogador que entrou em intervalo para o lugar de Rui Rainho, certo. Bons pormenores deste jovem jogador?
Não deu para ver grande coisa. Agora, é um jogador que tem o perfil que era do Nuno Jogueirão, um jogador com maior capacidade de fazer o flanco, ainda mais capacidade de fazer o flanco do que Rui Rainho, um jogador jovem, um jogador enérgico, que obviamente estava, pelo menos julgando por aquilo que são os dados do 0-0, com pouco tempo de jogo na Liga 3, e que vem para a Florgueira para preencher essa vaga deixada por Nuno Esgueirão. Agora, como é óbvio, a equipa estava ali refém de um jogador naquela posição, e por isso o plantel agora está novamente completo. Se vai ajudar muito, não consigo dizer, porque foram 45 minutos para a amostra, teve um ou outro pormenor interessante, fez ali um ou dois cruzamentos em que se nota a sua capacidade de meter ali, de dar uma boa batida na bola, mas ainda foi muito curto para entender se vai ser um reforço na verdadeira ascensão da palavra. Agora, pelo currículo, parece-me que pode ajudar, sim.
Uma última pergunta, Pedro. Flergrade, que tem mais dois jogos para o final desta primeira volta, dois jogos em casa, recebe o Vitória de Guimarães B e recebe também o São João de Beira. Mantém-se numa difícil posição que dá mesmo descida, são 5 as equipas que descem. André Ribeiro falou nesse objetivo de até ao final do ano amealhar 6 pontos. É muito importante também esse amealhar, 6 pontos era mesmo o cenário ideal para tentar sair desta posição difícil.
Pois, isso é óbvio. O Florgueira até estava num momento interessante antes da paragem, e o André Ribeiro hoje até deixa aqui com alguma frustração à mistura esse sinal de que o campeonato parece que para quando nós estamos bem, e depois retomar e estar outra vez igual é complicado, mas esta fase é mesmo muito importante. Tanto quanto pude perceber, vai haver agora estes jogos até ao final do ano, depois a mudança de ano civil vai trazer rapidamente outra paragem, daquelas grandes, como tem havido muitas neste Campeonato de Portugal, e depois joga-se até ao fim. Mas este campeonato é extremamente atípico. Repara que, comparando, por exemplo, com o campeonato de Sabseg, que já vai na 13ª jornada, este campeonato começou em agosto, ou seja, começou mais cedo. Quando o Sabseg começou, este já tinha 3 ou 4 jornadas, ou algo de parecido, não quero exagerar, 2 ou 3, se calhar. E neste momento está na 11ª, ou seja, o Sabseg já ultrapassou. Até a Distrital, que são jogadores que também, não sendo profissionais, ainda são menos profissionais, digamos assim, do que os do Campeonato de Portugal, está com um ritmo mais elevado do que este Campeonato de Portugal, que está constantemente a parar. A justificação das seleções, para mim, não faz muito sentido, porque não deve haver assim tantos jogadores no Campeonato de Portugal que joguem nas suas respectivas seleções. A justificação da Taça de Portugal faria sentido se houvessem muitas equipas, mas eu creio que o Amarante é o único sobrevivente neste momento, porque é que o campeonato tem de parar. Parava o jogo do Amarante e jogavam os outros. Mas, de facto, são as contingências e as equipas sabem que vão ter de o jogar. Agora, é um campeonato que certamente estará em reformulação, ao que percebo, porque vão descer muitas equipas, mas é um campeonato muito, muito competitivo ao mesmo tempo, independentemente destas vicissitudes, destas paragens que não abonam a favor das formações. A Florgate sabe naquilo em que está, sabe a sua posição atual, não é nada favorável, mas ainda há aqui muito caminho pela frente e vários momentos onde poderá estar a ter altos e poderá estar a ter baixos. O importante é que consiga dar a volta por cima o mais depressa possível e que até ao final do ano, não sendo adversários nada fáceis, consiga pelo menos aqui uma vitória, que seria importante.
Sim, pelo menos em sua casa, nessas duas partidas no Parque do Bussaquinho. Só dar a conta então, na próxima semana recebe a equipa B do Vitória de Guimarães. A ver, vamos se consegue mesmo regressar às vitórias.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com. Passe de letra.
Vamos descendo de uma divisão e agora avançamos para o Campeonato Sabseg e começamos com esse regresso às vitórias da Ovarense. Vinha então dessa ressaca, uma derrota em Oliveira do Bairro, que grande golo de Miguel Oliveira ao cair do pano, mas apresentou-se a grande nível perante o Águeda, que é uma das boas equipas deste campeonato. Joel, estiveste lá, 5-1 foi o resultado final, uma Ovarense de encher o olho para mostrar que está viva e bem viva.
Sim, uma vitória expressiva, uma vitória a roçar. Eu acho que não estou a ser, se calhar, demasiado expressivo, mas a roçar o demolidor, porque o Ovarense conseguiu controlar e aniquilar alguns pontos fortes desta equipa do Águeda, que, segundo mesmo as palavras de Arthur, esperava mais. E tal como se calhar falámos no início da época, que esta Águeda podia ser uma equipa talhada para outros voos, para outros patamares, acho que sinceramente está um pouco aquém, face também à qualidade de alguns jogadores que apresenta. Mas o Ovarense, o que há a dizer é que não deu hipótese. Não deu hipótese, se calhar até a primeira oportunidade ou a primeira ameaça pertence à equipa do Águeda, mas depois o Ovarense começou a carburar. Aparece o primeiro, aparece o segundo, no reatar da segunda parte, o terceiro. Ainda há um pequeno susto, mas acho que o Ovarense vence merecidamente. 3 pontos, vitória expressiva, vitória com tranquilidade, deu um bocadinho para tudo, até para a estreia de um júnior nesta equipa de Cajó, que teve algumas ausências, mas já lá vamos. Mas deixa-me também só dar a nota que hoje se calhar vi a melhor faceta de Nuno Esgueirão. Se há pouco falávamos na floor grade desse substituto, hoje Nuno Esgueirão faz uma grande partida, faz 2 assistências e um golo, e um belíssimo golo, e foi um jogador muito importante também para a construção dos primeiros golos da equipa alvinegra. É o grande destaque desta partida. Eu acho que também precisa de ser frisado ofensivamente, ajudou muito e está na construção desses 3 golos. Depois o coletivo a funcionar também muito bem. Dar uma nota, porque ainda na semana passada falava disso com o Helder, sinceramente posso colocar aqui uma cunha individual, mas eu continuo a achar que aquela dupla Fili e Marmelo pode ser a dupla mais sólida que
Ovarense. Depois Maurício da equação?
Acho que Maurício é uma boa solução e pode dar ofensivamente mais do que estes dois dão, mas solidamente parece que são dois jogadores que se entendem muito bem. Podem não ser os jogadores mais brilhantes em todos os capítulos, mas na minha ótica eu acho que o entendimento destes dois
jogam
há mais tempo, já vem da época transata. Eu gosto de ver se calhar esta companhia Marmelo Phil, e hoje voltar a dar uma vez mais conta disso. Muito boa exibição destes dois jogadores, mas acho que isso foi um bocadinho do coletivo, porque deu um bocadinho para tudo, mas o meu grande destaque vai mesmo para o Esgueirão.
Olha, esta vitória acho que é muito importante, porque a Ovarense vinha então dessa descida ao segundo lugar e toda a gente estava aqui na expectativa para perceber qual era a reação da equipa da Ovarense. Vale mais do que 3 pontos nesse sentido, na tua opinião?
Sim, eu acho que havia uma grande curiosidade, como tu estavas a dizer,
não, como é que ia reagir,
não é? Só dos adeptos Ovarense, como também de todos os acompanhantes deste campeonato sabe-segue. Qual seria a reação da Ovarense?
Sabes que em Gondomar estava-me a perguntar como é que estava a Ovarense, o pessoal da Flor Grade, ou seja, também eles estão atentos, e União de Lamas, também eles estão atentos àquilo que acontece no campeonato.
Exatamente, eu acho que ficou claramente patente, não só pelo resultado, mas também pela exibição, que o Ovarense está viva, mesmo depois, se calhar, daquele desaire que custou muito perante a equipa do Oliveira do Bairro. E também não tenho vergonha de dizer que, apesar de estar no segundo lugar, vi pequenos lamirés dessa partida entre o União de Lamas e do Passos de Brandão, e o Ovarense, na minha opinião, ao fim de 13 jornadas, continua se calhar a ser a equipa que dá mais gosto ver a jogar nesta prova. Mas o que ficou claramente patente foi mesmo uma vitória expressiva, sem dar qualquer hipótese, a uma equipa que também tem uma boa aposta. Basta olhar para nomes: Berna, que é um antigo jogador do Ovarense, Bruno Furtado, entre muitos mais que podíamos estar aqui a elencar,
Sacra
e muito mais, e acho que o Ovarense vence merecidamente. Deixa-me também só dar uma nota que ficou-me no ouvido, e se calhar um bocadinho na retina, que pode haver alguns ajustes no plantel
do Ovarense?
Sim, acredito que pode aparecer algumas entradas. Eu faço essa última pergunta ao Cajó, ele fala, dá um pequeno toque a dizer que o plantel neste momento está curto, e acredito mesmo que poderão haver uma outra saída de jogadores que eu acho que a própria equipa técnica ou até poderiam estar à espera de mais. Não sei se será para breve, mas acredito que pode haver um reforço do plantel ou pequenos ajustes nesta equipa da Ovarense. Mas olhando para o que foi o figurino desta semana, é extremamente positivo, depois nessa ressaca dessa derrota frente à equipa do Oliveira do Bairro.
Helder, o Lamas venceu 2-1 o Passos Brandão, o Espinho foi à Albergaria vencer o Alba por 2-1 também. isto está uma luta a três. Já está aqui alguma distância entre o terceiro e o quarto. São três pontos entre o terceiro e o quarto e os três primeiros estão separados por cinco.
Sim, é verdade. Nós já vínhamos vendo uma tendência, uma ligeira tendência, quase nas primeiras jornadas do campeonato. Portanto, já havia sempre uma ligeira tendência. Quando eu digo ligeira tendência, estamos a falar a nível de regularidade destas três equipas, de estarem ali geralmente nos lugares cimeiros. O Espinho demorou mais um bocadinho a encostar-se, mas lá foi encostando aos poucos. E está a fazer o seu trajeto meritório. E, portanto, eu falava numa luta a dois, efetivamente, para já, e não deixa de ser, para já ainda, mas de todo modo, o campeonato ainda é longo, ainda é bastante longo, e o Espinho está ali a espreitar qualquer deslize para entrar também nestas contas. Portanto, não é uma diferença pontual assim muito acentuada, são 5 pontos, penso eu, de Espinho para Lamas. E, portanto, tudo pode acontecer, basta um pequeno deslize e o Espinho fica logo ali a um jogo de eventualmente estar nessa disputa. E, portanto, tem sido sem dúvida alguma, sem sombra de dúvidas, as equipas mais regulares. Este ano, se calhar, uns furos abaixo, que eu estaria um bocadinho à espera por parte do Lobão. O Paços Brandão ainda foi uma surpresa no início, mas não tem essa regularidade e se calhar ainda não tem.
Tive esta derrota aqui, mas acredito que continuará a ser uma equipa interessante.
Sim, uma equipa interessante, exatamente, mas não para aquilo que pudesse ser eventualmente a eventual surpresa de estar ali ainda a discutir o campeonato.
Muito tem feito, digo eu.
Sim, para aquilo, uma equipa que subiu e na época desta, para esta época, portanto, já muito tem feito, é verdade seja dito, e tem estrutura para ter bons campeonatos consecutivos, se não entretanto até estar nessa luta pela subida, mas é como dizias, são três lugares já mais ou menos bem definidos e poderá ser efetivamente até ao final do campeonato uma luta entre os três para ver quem é que sairá por cima destas contas, mas ainda assim eu acho que tem um ligeiro ascendente entre as duas equipas para já que ocupam as duas primeiras posições sobre o Sporting Clube Espinho.
Olha, interessante, para além desta luta pelo topo, está também a começar a ficar a luta pela manutenção. Hoje os Mouris dá aqui um passo muito importante, vence o Pampilhosa por 3-1 num jogo onde também ficou, um jogo que também ficou marcado pela notícia ao intervalo da morte do pai de Hélder Rezende, que era o árbitro da partida. Desde já enviamos também as nossas condolências ao árbitro Hélder Rezende e à sua família. Mas falando deste jogo, Hélder, é a segunda vitória dos Mouris, junta-se aos 6 empates, os Mouris era o rei dos empates que a equipa tinha, e é muito importante, primeira vitória em casa dos Mouris.
Sim, é a primeira vitória em casa por parte dos Mouris, e efetivamente, e diga-se passagem, foi outra vez um daqueles jogos em que parecia que os Mouris estavam outra vez a querer talhar o caminho para mais um empate, portanto, esteve outra vez a vencer e permitiu que o adversário, já na reta final da primeira parte, conseguisse esse gol de igualdade. É verdade, depois há aquela quebra de ritmo devido ao tal acontecimento trágico, infelizmente.
Sim, muito tempo interrompido o jogo, entre o intervalo e o início da segunda parte.
E compreende-se perfeitamente o motivo. Depois é uns Mouris que se galvanizou a segunda parte e conseguiu aproveitar melhor essa quebra de ritmo, entrou forte e consegue 2 golos quase nos primeiros 15 minutos da segunda parte, e portanto acaba por ser uma boa vitória frente a um Pampilhosa que estava bem mais acima da tabela classificativa e continua ainda uns bons passos acima em termos de tabela classificativa em relação a estes Mouris. É verdade que tu falavas nessa importância para aquilo que é essa luta pela manutenção.
Agora está em zona de manutenção os Mouris,
sim, está em zona na manutenção, mas não, só subiu um lugar, portanto não foi muito à subida, mas ainda assim, atenção, subiu um lugar, mas reaproximou-se de outras equipas que estão na tabela classificativa.
Está um ponto do 11º, está muito equilibrado aqui.
Portanto, está tudo muito equilibrado, reaproximou-se bastante essas equipas que também escorregaram nesta jornada, e portanto acaba por ser importantíssima esta vitória também, por um lado, importantíssima não só para isso, também para mostrar que a equipa tem valor e tem qualidade para estar a disputar essa manutenção e quem sabe até subir mais alguns furos na tabela classificativa. E portanto já faltava, já andávamos há algum tempo a dizer que merecia essa vitória em casa. Ela não aparecia, noutros jogos talvez não merecesse, pronto, com toda a naturalidade, jogos menos conseguidos e que as equipas eram superiores, mas a verdade é que é uns meios que reconhecemos perfeitamente que têm alguma qualidade na sua juventude, de jogadores jovens, falta se calhar um bocadinho mais de plantel para
desculpa,
rodar.
É curioso ver que as duas vitórias dos Mouris são contra duas equipas da parte cimeira da tabela, é para perceber-se a qualidade que os Mouris também conseguem ter em algumas
situações. Sim. E não retirando aqui o facto de ter ido roubar logo pontos no início da
União Blamas,
por exemplo, que está em primeiro classificado, e portanto é uma equipa que parece contra estas equipas grandes que gosta entre os palcos e equipas, quando digo equipas grandes, que equipas que estão bem classificadas e que têm plantéis teoricamente superiores, e portanto é uma equipa talhada exatamente para este tipo de jogos. Consegue uma boa vitória, 3-1, e diga-se passagem, essa memória não me está a trair, também é a memória, também é a vitória com maior margem. Portanto,
sim,
não é só
a outra foi um zero.
Foi um zero, portanto, tinha uma ideia, tinha efetivamente essa ideia, que tinha sido por um zero a outra vitória, e portanto, também é importante isso. A primeira vez que marca 3 golos, também, se não me engano, no campeonato, penso que sim.
Isso já não consigo, mas acredito.
Tenho
que
quase
sim.
a certeza
marcou
que
dois
sim.
Já,
o máximo que marcou foi 2, portanto, acaba por ser também o resultado e a jornada mais concretizadora, o que é muito importante para estes jovens jogadores. Vamos lá ver se isto é tónica para uma fase positiva de pontos atrás de pontos amealhados e subir um bocadinho na tabela classificativa, dar uma maior segurança.
Os Mouris conseguem então aqui um triunfo muito importante numa semana de campeonato, sabe, segue para as nossas equipas muito positiva, com 2 vitórias, 8 golos marcados, 2 sofridos, nada mal. No campeonato da primeira divisão distrital não foi assim, mas ainda assim, na zona norte, o São Vicente Pereira conseguiu um importante triunfo, 2-0 perante o Macieirense. É o terceiro triunfo em nos últimos 4 jogos, exceção feita esse jogo em Carregosa. E Joel, o São Vicente Pereira, apesar de ter tido esse desaire na semana passada, dá aqui uma boa resposta, outra vez com uma clean sheet, outra vez com um 2-0, parece que começa a ser um resultado bastante comum para o São Vicente Pereira, e sobe aqui mais patamares no campeonato.
Sim, e na minha opinião acho que era um jogo importante também, depois daquele jogo se calhar mais turbulento frente à equipa do Carregosa, o regresso às vitórias e aproveitar algo que até aconteceu.
E com as dificuldades para montar o plantel por causa das tais expulsões.
Sim, mas aproveitar possíveis confrontos de adversários certo. Diretos para ganhar pontos. Era frente à equipa do Macieirense, que está com objetivos opostos, um objetivo de manutenção, e o São Vicente Pereira, não, é verdade que não estivemos lá em Loco, mas consegue uma vitória por 2-0, dá a tónica de alguma tranquilidade, e consegue também subir a esse terceiro lugar, ganhando alguns pontos à equipa do Cucujens, que curiosamente é o próximo adversário, e deixa se calhar já...
É um jogo muito importante.
É um jogo muito importante, essa deslocação a Cucujens para a equipa vicentina. Sinceramente não sei os jogos de castigo que alguns jogadores apanharam nessa partida frente ao Carregosa, a ver vamos se por exemplo Paulinho... Ou até
foram todos vermelhos diretos, por isso... E o primeiro do Bernardo e o último a Paulinho foram por palavras, por isso podem ser mais agravados.
Pois, no entanto, acho que vamos ver, estou curioso para ver essa partida. Acho que o São Vicente Pereira nesse jogo vai ser um jogo importante, não atribuí a palavra vital porque ainda não estamos numa fase tão decisiva, mas é um jogo a não perder, porque é o duelo entre o segundo e o terceiro, e penso, tens mesmo aí a classificação, não sei se o São Vicente Pereira vencer,
sim, passa para segundo.
Consegue subir para um lugar, ou seja, depende de si mesmo neste momento.
Sim, aconteça o que acontecer, em caso de vitória, o São Vicente Pereira vai acabar a jornada no segundo lugar.
Ou seja, um lugar que dá promoção, ou dá a subida de divisão, e acho que tem David Rocha e os seus atletas têm de se agarrar a isto, pensar nisso e fazer um jogo muito positivo perante esta equipa difícil como é o Cucujens.
Boa sorte para o São Vicente Pereira, virando aqui as baterias para um jogo onde nós estivemos e temos 7 minutos, por isso ainda dá aqui alguma margem para comentarmos. Helder, o Valga até esteve perto de regressar aos pontos, pelo menos, ou até às vitórias, porque esteve muito tempo na frente do marcador com esse golo de David Santos, mas a verba aqui a sua 5ª derrota consecutiva. Isto não está fácil.
Pois, não está fácil. Eu falava em 4 consecutivas, mas faltava-me esse...
Faltava a de hoje, se calhar.
Eventualmente nas minhas contas, e falava numa trajetória claramente negativa.
Até começou bem o campeonato. Isto agora tem corrido muito mal.
É, esta fase não tem sido fácil. Também diga-se passagem que é um bocadinho, se calhar, a conjeitura toda de ser uma equipa jovem em que os resultados não saindo, mimicamente, sofre um bocadinho. O facto também de ter havido ali alguns contratempos com os dois atrás das novamente, até para este jogo também, Romano estava indisponível, e portanto ali uma fase em que a dupla centrais, que é João Dias, que é também Leandro Mendes, também não estiveram disponíveis em alguns jogos. Portanto, isto é tudo um volumar de situações, um volumar de de acontecimentos que também não ajudam nada, e depois dentro de campo isso também se reflete. Hoje são dois golos sofridos muito consentidos por parte da defensiva, um deles é quase entregar a bola de bandeja para o golo que dá a vitória neste caso do Milhada, e portanto é um Valga que, diga-se passagem, também não tinha produzido o suficiente dentro de campo para merecer essa vitória. Até por aquilo que foi o jogo, os primeiros 15 minutos da primeira parte, que efetivamente foi a melhor equipa, entrou forte, foi durante esse período que conseguiu o golo que lhe deu vantagem, mas depois parece que consegue o golo e desliga um bocado e fica um bocado no modo contenção, e isso acaba por não ser benéfico para a equipa. Portanto, o Mialhada foi crescendo, foi tendo mais posse de bola. É verdade que na primeira parte pouco produziu a nível ofensivo, andou ali a ter mais construção dentro do meio campo ofensivo, mas depois a nível do último terço faltava-lhe algum critério e portanto também não houve assim grandes jogadas de perigo, à exceção do golo nessa primeira parte. Depois, numa segunda parte, em que queriam repetir a tónica, o modelo, é verdade que hoje também Cláudio Maciel esteve a comandar a partir da bancada, foi Carlos Alberto que esteve no banco a dar indicações, independentemente de também as receber da bancada do treinador principal. Mas a verdade é que a equipa queria dar essa tónica no início da segunda parte, não conseguiu. Uma olhada que entrou forte, entrou com maior velocidade nas alas, que era isso que pretendia Nuno Pereira, que fez ali algumas alterações, também refrescou bastante, e foi sobretudo nessas mesmas alas em que houve várias mexidas, e foi através das alas, de jogadas em alas em velocidade, que se consegue chegar aos golos. Num primeiro momento, neste caso, uma jogada de extrema velocidade pela ala esquerda, em que faz um cruzamento, falha ali o corte, não sei se foi Leandro Mendes, por nem extremos, e a bola sobra ao segundo posto para Renato Pinto, faz o gol da igualdade. E no outro momento, quando estava o jogo completamente em aberto, em que tinha as duas equipas já dentro dos descontos, 96, ou seja, duas equipas muito próximo a terem algumas oportunidades até, nessa reta final, ali o jogo muito aberto, muito intenso, acaba por ser o Valga entregar, desculpem-me a expressão,
o
Orobandido, exatamente. Portanto, um cruzamento rasteiro, parecia que já não ia dar em nada. JP ao segundo poste, não tem a melhor abordagem, faz ali um corte para a zona proibida, não era isso que se eventualmente pretenderia, mas nunca se pode fazer aquele tipo de corte para a zona central da área, não é? Quando a bola está ao segundo poste, e se ele nem tocasse na bola, se calhar a bola até corria a área de uma ponta a outra e saía do outro lado. Entrega a bola diretamente para os pés do jogador mais avançado, que ainda agora penso que terá sido Rato, mas não tenho a certeza absoluta, o autor do golo, neste caso o segundo golo do Mialhada. É uma questão de confirmar, porque eu sei que as chuteiras eram cor-de-rosa e foi por aí que eu me guiei. Depois não consegui ver bem
Pedro Gabriel,
então pronto, sei que era alguém que tinha saído do banco, e portanto isso eu sabia, não tinha a certeza se era Rato, se era Pedro Gabriel, portanto havia essa confusão, sabia que as chuteiras eram cor-de-rosas, e o que é certo é que entregou a bola ali para os pezinhos e depois foi rematar, quase fuzilar, rasteiro, difícil para defender Arthur, estava desamparado, e fazem o segundo golo. No conto geral, olhando para os ascendentes, talvez aceite esta vitória pela margem mínima do Mialhada. Podia perfeitamente ter dado um empate para aquilo que foi produzido por ambas as equipas dentro do campo, mas o Mialhada teve mais tempo a conseguir ter mais posse de bola e criar mais lances perto da área do Valga. O Valga faltou-lhe em alguns momentos algum critério, nota-se o nervosismo também na equipa, e portanto é algo que tem-se treinado para mudar o chip, para não criar essa pressão, mas eu acho que o subconsciente daqueles jogadores jovens está complicado de ultrapassar.
Hélder, muito rapidamente, temos 2 minutos. O que é que achas que se está a passar? Hoje nem tanto, porque sofre 2 golos, não é anormal, mas nestas 5 derrotas o Valga marcou 2 golos e sofreu 16. Isto é um registro muito negativo.
E desculpa interromper-te, eu também acrescentava mais uma questão que tem a ver um bocadinho com o discurso de Cláudio Maciel. Parece-me, sinceramente, Cláudio Maciel então, despedida.
Um bocado.
Várias vezes a dizer, se não for fazer comigo.
Exatamente. Ele falou um bocadinho de... Mas eu já estava a falar um bocadinho em off, que é normal. Quando os resultados não saem, se não é negativo, é normal.
É difícil de inverter, não é?
A inverter, e a tal situação. Pareceu-me ter colocado, se calhar, o lugar à disposição do comando. Tem quer fosse ele, quer fosse outro. Ele fala um bocadinho assim nesse tom, e está ali tudo muito indefinido sobre o que é que irá resultar, eventualmente, daquilo que é eventualmente as opções. Agora, fala também na possibilidade de entrar aqui um ou dois jogadores mais experientes para dar essa experiência, para ajudar. Não sei onde é que irá buscar. Hoje vimos o Bonfim, é um jogador muito pulsante, com bons recortes, mas ainda precisa de se introduzir um bocadinho mais com a equipa. Teve ali alguns pormenores, poderá ser uma solução interessante no ataque. E portanto, é um Valga que defensivamente não está tão sólido, está a ter mais debilidades e erros que não é habitual, e depois falta-lhe um bocadinho essa cutilância ofensiva, essa verticalidade, o meio-campo também algo terrinho para a luta física, e toda essa conjugação de fatores acho que é o que está a ser para já, essa questão moral, essa questão de algumas faixas ao longo da época, está a ser a pécula para já da época deste Centro Cultural Recreativo de Valga.
Vamos lá ver, e por acaso esse pormenor de Cláudio Macedo eu não apanhei porque não ouvi as declarações dele, mas
não deixa de ser
algo para analisar, e se calhar já teremos novidades para a semana, esperemos que não, até porque Cláudio Maciel tem feito um excelente trabalho, independentemente das coisas não estarem a correr tão bem. Já vai entrando o nosso genérico final, foi um prazer estar consigo novamente para a semana. Há mais Passo de Letra, há mais desporto e certamente há mais companhia para si desse lado. Até lá.
Passo de Letra, tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.